Boa noite, estamos já na porta de Shavuot. Sabe que em Shavuot a gente lê Megilat Rut? A gente conta a história de toda a família de Elimelech. Vamos falar em resumo. O problema é que a gente não termina a história. A Megilat Rut termina sem terminar a história. Não conta pra gente o final da história. E muitas vezes na vida, a gente vê só metade da história e sai decepcionado. A gente sai decepcionado. A gente vem aqui, tem gente que não conhece o começo da história, mas conhece o fim. Tem gente que conhece o fim, não conhece o começo. E o Shlomo Shlomo, ele conta um minuto. Shlomo Shlomo conta que uma vez uma pessoa, ele veio para o Beit HaKnesset, veio fazer tefilá. O problema é que ele chegou tarde, não chegou quando começa a reza. E quando ele entrou, ele escutou o Hazan falando assim: Et kol ohavav, todo mundo que Hashem ama, vet kol reshaim, e todos os reshaim yashmit, Hashem vai destruir, vai terminar, ele vai lehashmid, ele vai apagar. De novo, ele chegou e escutou: Et kol ohavav, et kol reshaim yashmit. E esse homem sai revoltado, fala: Não estou entendendo, porque Hashem é tão injusto, e et kol ohavav, et kol reshaim yashmit. Só que teve outro homem que ele chegou cedo, ele pegou o começo da tefilá, mas ele estava apressado e precisou sair no meio. Então ele escutou assim: Shomer Hashem et kol ohavav, Hashem cuida todo mundo que ele gosta, vet kol reshaim, e também os reshaim. E ele foi embora e não escutou a última palavra, yashmid. E a gente ri, a gente fala que esse, o primeiro saiu revoltado porque Hashem colocou que ele quer yashmid os ohavav e os reshaim, e o primeiro saiu revoltado porque Hashem shomer o reshaim também, os reshaim fazem tudo de mal e Hashem shomer eles. E a gente sai chateado, e esse homem, os dois saíram chateados. O problema é que se você pegar a tefilá do começo até o fim, você vai escutar Shomer Hashem et kol ohavav, Hashem cuida de todo mundo que ele ama, vet kol reshaim yashmid, os reshaim ele vai exterminar com eles. Não vale a pena ter uma vida de rachá. Só que às vezes a gente conhece metade do filme, a gente conhece metade da história, ou a gente não conhece o começo, ou a gente não parou para ver o fim. E a história de Rut, muita gente não conhece o fim da história de Rut. Mesmo que o Tanakh, ele te deixa um indício, mas talvez seria mais interessante para a nossa geração, que só deixar um indício não é suficiente, escutar o que aconteceu. Vamos começar do começo, da onde nasce essa tal de Rut, da onde ela vem. A história começa com Elimelech. Elimelech é uma pessoa extremamente rica, extremamente importante, tá bom? Extremamente importante, ele é uma pessoa influente em Am Israel. Só que ele fez um erro muito, muito, muito grave. Quando Am Israel está passando fome, Am Israel tem dificuldade, tem uma grande, grande fome em Eretz Israel, ele decide que ele não vai ficar, ele não aguenta mais. Elimelech não é ruim, não é que ele não quer tzedakah. Você conhece aquelas pessoas que... Pachud, eu não consigo ver tanto sofrimento. Então, em vez de ajudar ele, Pachud foge e deixa de passar no lugar que ele pode ajudar. Sabe, eu não quero, eu não consigo, me faz mal. Então, qual que é a tua conclusão? Não me fala mais de Tzarot. Você está preocupado com ele ou com você? Me faz mal escutar, eu não quero ver os problemas. E Elimelech, ele faz esse erro. Elimelech, ele não consegue viver e ver tantos Yehudim passando fome. Então, em vez de ele falar, Tishma Hashem, eu faço minha parte, eu não consigo resolver todos os problemas do mundo, mas minha parte eu vou fazer. Ele Pashut foge do problema, ele coloca a cabeça debaixo da terra, eu não venho no problema, me incomoda menos. Isso aqui você não tem, não está sendo sensível, você só está sendo egoísta, tá bom? Essa foi a situação de Elimelech. Elimelech foi casado com Naomi, uma mulher jovem, bonita, uma mulher exemplar, e ele tem dois filhos, Mahlon e Chilion. Ele vai para Arvot Moav, ele vai viver entre os Goim, e essa influência começa a pegar, e Mahlon e Chilion, eles casam com duas mulheres Goiot. Mas só para entender, se casaram com Rut e Orpá, é porque eles deviam ser muito, 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 muito influentes e ricos e boas pessoas. Não era qualquer um. Você não chega num país novo se você tem outra religião, outra cultura, outro tudo, e de repente as pessoas mais importantes, ou seja, as duas princesas, filhas dos reis de Moab, vão e casam com Mahlon e Chilion. São meninas que foram mimadas a vida inteira, viveram na riqueza, viveram com dinheiro, viveram com todos os prazeres, e elas de repente entram na família de Mahlon e Chilion. Elas casam com Mahlon e Chilion, conhecem Elimelech, conhecem Naomi, e quando você conhece um Yehudi de verdade, que vive como Yehudi, apesar desse deslize que Elimelech tem, ele não é considerado uma má pessoa na nossa história, ele errou, tá bom? esse exemplo, essa maneira de ver uma vida Yehudi fez toda a diferença na vida delas. E aí a Torá conta que Hashem começa a castigar Elimelech. Primeiro Elimelech perde todo o dinheiro. Depois, desculpa, acho que Elimelech falece primeiro, depois Mahlon, depois Chilion, ele perde todo o dinheiro, e Naomi, ela começa a sofrer barbaridades, ela está em Arvot Moav, aí ela começa a lembrar que ela não conhece ninguém, não tem amigas, não conhece... Quem não tem família? Que eu estou fazendo em Chutz Laaretz? Que eu estou fazendo entre os Goim? Que sobrou de mim? Eu não tenho filhos, não tenho netos, não tenho nada, nada, nada. Perdi meu marido, perdi meu dinheiro. E Naomi chega a envelhecer extremamente, a ponto tal que quando ela volta, o pessoal para na rua e pergunta, Azot Naomi? Você é a Naomi? Uma mulher que andava com joias e vestidas e não sei o que, era jovem, bonita, você está velha. Ela envelheceu 30, 40, 50 anos nessa questão de poucos anos que ela teve em Arvot Moav. E Naomi, quando ela entende, ela vê o que sobrou para ela, que não sobrou nada, ela decide que ela vai embora, ela vai voltar para Eretz Israel. Rut e Orpa, as duas, Rut e Orpa decidem que elas vão voltar com Naomi. Elas conheceram o que é ser Yehudi, conheceram o que é viver como Yehudi. E quando você conhece isso, elas sabem de onde elas vêm, elas vão junto com Naomi. O problema é que Naomi, ela não quer carregar dois pécaras, vamos chamar assim, ela não tem interesse, e ela começa a falar, olha, não vale a pena, você não sabe para onde eu estou voltando, Eretz Yisrael está em fome, Eretz Yisrael está em falta, não tem nada, nada, nada que interessa para vocês lá, fiquem aqui, aqui vocês voltam para a casa dos pais de vocês, vocês vão ser ricas. Orpá deu alguns passos, e esses passos ela é recompensada pelos passos que deu, e ela realmente se volta, mas ela faz a, fala a famosa frase, Basher terchi elech, asher taluni alin, amech ami elokaich elokai. Ela decide se converter, decide virar Yehudia. Ela fala, eu estou com você nas boas e nas maus, não tem diferença, eu estou com você, eu quero virar uma Yehudia. Tá bom? Então a gente espera, uma pessoa faz chuva e o que, que acontece? Hashem abre os portões e tudo de bom. Não foi exatamente o que aconteceu e não é exatamente o que acontece. Muitas vezes a gente começa um Nisayon e aí Hashem vai te provar um pouco mais para construir, tirar o melhor de você. O Nisayon não é um obstáculo. Você decide. Quando você vê uma caixa jogada no meio da rua, se você quer subir em cima dela, fazer um degrau e ter uma visão melhor, ou se você quer continuar embaixo e isso ser um obstáculo no seu caminho. Isso é tua decisão. Se um Nisayon vai ser um degrau ou vai ser um obstáculo. Isso você escolhe. Ruth chega em Eretz Israel e a situação é que Ruth e Naomi não tem o que comer. Não tem o que comer. E Naomi dá uma ideia genial para Ruth. Dá uma ideia genial. Tá bom? Hoje em dia seria, por que você não passa nos lixões e começa a abrir os sacos de lixo para procurar comida? Seria mais ou menos comparável a isso. Vamos explicar exatamente qual que é a ideia de Naomi para Ruth. Qual que é a ideia de Naomi para Ruth? A gente tem uma halachá na Torá. Uma pessoa que tem um campo, ele tem obrigação de deixar leket shechecha e pa. Leket shechecha e pa. Pa, a primeira delas, você deixa um dos cantos, você tem quatro pontas no teu campo, tá bom? Todo campo é um quadrado, é um retângulo, como você quiser fazer, é um losango, mas tem pontas no campo, ele tem limites. Uma das pontas do campo não é tua, você precisa deixar essa ponta para os pobres poderem pegar o que eles quiserem. Tudo que crescer num dos cantos do campo, tem uma sechet pa que explica como se calcula isso, não é teu. E qualquer pessoa pode passar a pegar o que ele quiser. Ótimo. Agora do teu campo, da parte que sim é tua, você fez colheita. Quando você terminou de colher, você começa a juntar e você vai fazer feixes. Não tem como carregar uma espiga de cada vez até o caminhão, né? Quando a gente quer sair de viagem em família, aí você começa a montar uma mala, uma caixa e desce uma vez para o carro. Ou às vezes a gente é meio português e fala, é pouca coisa. Aí você enche uma sacolinha e desce. Não, mas esqueci não sei o quê. Mas uma sacolinha e desce. E depois você está descendo, depois de 15 vezes que você subiu e desceu, você vê que você tem 28 sacolinhas no teu porta-mala, era mais simples fazer uma mala e descer de uma vez. Então, para você não carregar todas as espigas, você meamer, você começa a fazer feixes, você junta todas as espigas, você faz um feixe e aí você carrega os feixes inteiro até teu caminhão, até tua carroça e daí você vai levar para o depósito para você guardar. Abro parênteses, meamer é uma das melachot proibidas para fazer no Shabbat, tá bom? O que é meamer hoje em dia? Tá bom? A gente não está no campo, a gente não está juntando, mas tem certas situações que a gente pode chegar a transgredir meamer. Se, por exemplo, te caiu toda uma cesta, né, de laranjas e você quer juntar todas, precisa ver situações que sim, que não, mas você pode estar fazendo meamer e sur de oraita de fazer no Shabbat. Eu não fiz nada! É exatamente aquela pessoa que só tira uma pedrinha no meio, só tira, vamos dizer, o repolho, que eu não gosto da salada, e coloca do lado, que ele quer comer a salada de alface sem o repolho, que ele fez um issur de oraita de borer, tá bom? Uma pessoa que não estuda el chot shabbat, fala de bienes en aibshitz, é impossível cumprir shabbat. Não tem essa opção. Um yodi precisa estudar el chot shabbat, porque um montão de coisas que eu não fiz, eu não liguei luz, não decidi elevador, você pode estar transgredindo o shabbat por não saber, não por falta de vontade. Então todo yodi precisa, como obrigação, likvoa shiurim de el chot shabbat. Mas esse não é o nosso assunto, tá bom? Vamos continuar aqui a nossa história. Então, o que é leket? Leket é, quando você terminou de fazer todos os feixes, você percebe que algumas espigas ficaram jogadas no chão, você esqueceu. Fala a Torá, se você esqueceu a partir de 4 espigas, você pode voltar a pegar elas e fazer novos feixes. Só que, se você esqueceu 2 ou 3 espigas, você não pode pegar, deixa ela jogada no campo. O que eu faço com ela? Deixa jogada. E qualquer pobre que não tem o que comer, ele pode passar lá e pegar essas espigas para ele. 2 ou 3 espigas. Agora você carregou todos os feixes já para o teu caminhão, tá bom? E aí quando você carregou todos os teus feixes para o caminhão, você esqueceu um ou dois feixes para trás. Se você esqueceu 1 ou 2 feixes, você pode voltar para trás. Isso é shirreha. Espiga é leket, no feixe é shirreha. Se você esqueceu mais do que isso, você pode voltar a pegar. O que vai fazer com isso? Vai ficar jogado no teu campo à noite. Quando tem menos vergonha, os pobres saiam para os campos para procurar um pouco de leket, shirreha, ou pegar PA para ter o que comer. Pegar espigas de trigo, tá bom? Feixes de trigo, e desse trigo criar farinha para poder fazer um pão, um bolo ou o que quiser, tá bom? Então, Naomi fala, Ruth, você pode ir, desculpa a expressão, mendigar, você pode ir pegar leket shichecha. Por que você não vai pegar leket shichecha? Então, Naomi, ela começa a procurar leket shichecha e lá ela acaba conhecendo Boaz. Boaz é o Gadol Ador. Boaz é o Gadol Ador. Boaz tem 400 anos nessa altura, ele é o Gadol Ador e ele é da família de Elimelech. Essa é a grande novidade. E aí, Ruth, ela vem e conta para Naomi que ela descobriu, que tem um familiar deles. E aí, Naomi lembra e fala, olha, a gente tem aqui um conceito de Goel. Uma pessoa que casar com um familiar é parecido com a mitzvah de Ibum. Ibum, a mitzvah é, se tem 2 irmãos, tá? Um deles casou com uma mulher e esse homem faleceu sem filhos. O homem faleceu sem filhos, o irmão do falecido precisa casar ou fazer halitzá, ibum ou halitzá, com a viúva do irmão, se não deixou filhos, para trazer veyakum shemamet, para trazer uma criança, né? O primeiro filho vai ser em nome do falecido, conforme Rashi, o mesmo nome literal, se ele se chamava Avraham, o filho vai se chamar Avraham, conforme o Rambam, não precisa dar um nome, vai ser simbólico, mesmo que ele se chamar Yosef, é simbólico pelo Avraham falecido. Então aqui eles procuram um goel e falam, escuta, o Boaz, ele é o Goel, ele vai poder também herdar, ele vai poder também pegar os pedaços de terra que sobrou de Mahlon, Chilion, Elimelech, se ele casar com você, Ruth, que você é que sobrou de Mahlon, Chilion, Elimelech. Então vamos para Boaz. Boaz fala, uma ótima ideia, mas tem um problema. Tem um problema. Qual que é o problema? O problema é que tem um Goel mais próximo do que eu. Ele se chama Ploni Almoni, tá bom? Fulano Cicrano, se você quer traduzir em português. Esse é o nome dele real, assim falam os Mefarshim. Vai para o Ploni Almoni, se ele quiser redimir, ótimo. Se não, não tem o que fazer. Então, Ruth, ela tem uma ótima ideia. Ela vai para Ploni Almoni. Ploni Almoni, quando escuta que tem dinheiro envolvido, ele quer. Quando ele escuta que precisa casar com Ruth, de jeito, maneira. Aqui tem um problema muito, muito, muito sério. Ruth é Moavit. E está escrito na Torá, um issur de oraita. Lo yavo amono Moav bikal Hashem. Uma pessoa da tribo, da nacionalidade, vamos chamar assim, Amon e Moab, se vem desses povos, é proibido casar dentro de Amisrael, mesmo que se converteu. Mesmo que se converteu. Um Amon e Moab podem casar com pessoas que não é Kahal Hashem. Por exemplo, Mamzer. Tá bom? Um Mamzer, uma pessoa, uma criança que nasceu de um casamento proibido, pode casar com tudo que é Psul Kahal. tá? Todo o resto de Amisela, vamos chamar assim, desculpa a expressão, podem se casar entre si, não podem casar com um kahal, não pode casar com um kahal. Só para a gente entender, né? O absurdo não. O que que é? Se uma pessoa casou com uma mulher proibida e teve um filho, esse filho é mamzer, tá bom? Dois irmãos casaram, uma pessoa pegou uma, teve com uma mulher casada ou assim por diante, o filho vira mamzer. Esse mamzer, só para vocês terem ideia, ele vai fazer Brit Milá onde? Na sinagoga. Não, na sinagoga não, na porta da sinagoga. E na hora do Brit Milá precisa anunciar. Vai criar, chamar Israel, vão chamar o nome e vão falar, mas ele é um mamzer, que vocês sabem. Ou se eu deixar isso público. Ninguém vai ter coragem de fazer isso na sinagoga, tá bom? Na porta da sinagoga, não dentro, e precisa anunciar e assim por diante. Eu só abro parênteses, esse aqui é um dos maiores problemas que o reformismo conservador eles estão criando para a gente. É esse, tá bom? Muitas pessoas casam direito. Casar é muito fácil. Casar pela Torá é extremamente fácil casar pela Torá. Um homem para uma mulher solteira, dá qualquer coisa de valor para essa mulher e fala, Hareyat Mekudesh Edli, e tem dois Yehudim assistindo, eles são Eidim, esse homem está casado com essa mulher. Essa mulher é uma mulher casada, o dia de amanhã ela acha que ela está casada, está casando, ela não pode estar casando com qualquer outro homem. Todos os filhos que nasceram dessa mulher, se ela não teve gueto do primeiro homem, são mamzerim. E mamzer não tem como limpar. Tem uma maneira bem complicada, ele vai ter que casar com uma escrava, agora não vem ao caso, tá bom? Mas é bem complicado, mamzer, filho de mamzer é mamzer, neto de mamzer é mamzer, não tem como limpar isso. É muito, muito, muito complicado. Então, o que acontece é, uma pessoa casou direito e na hora do gueto foi para o reformismo, o gueto deles não vale nada, nada, nada. Então, essa mulher ainda está casada, ela vai casar com outro homem, achando que ela não fez nada de errado, e ela vai começar a criar uma família de mamzerim. Isso é gravíssimo, tá bom? É muito, muito, muito grave. Até que veio o Moshe Feinstein e Tzila, a nossa geração, e ele decidiu, tá bom? Isso aqui precisa estudar direito a Sugai, Maserhet Makot, tá bom? Baseado no Tosa, nem precisa chegar no Tosa, é praticamente a Mishnah, ou até Meidai que a gente faz na Roupá. Veio o Moshe Feinstein e falou, qualquer pessoa que casa em casamento conservador ou reformista, o casamento não vale nada. Essa mulher não está casada. Então, muitas vezes tem Balei Tshuva, que eles estão já há 40 anos casados, eles já têm 3 filhos e o filho vai casar e vai descobrir que os pais casaram no reformista ou conservador. E o resultado disso é que os pais nunca tiveram casado. Você não tem problema, não é mamzer, tá bom? Mamzer é de um casamento proibido. Pessoas que não estavam casadas não criam mamzer. E vai descobrir que o pai, depois de 40 anos casados, eles precisam casar de novo, porque o casamento deles não vale absolutamente pela Torá nada, nada, nada. Por isso que na nossa chupá, eu não vou explicar agora, tá bom? Isso a gente precisa explicar bem um pouquinho, uma serra de Makot. Por isso na chupá a gente coloca os dois Eidim e a gente decide Atem Eidai. A gente chama dois Eidim. Porque se não fosse isso, praticamente teria um problema que tem muitos familiares lá e pode mais ou menos cancelar o casamento. Agora não vem ao caso, tá bom? Vamos voltar aqui para o nosso Rut e Orpá. Onde eu estava exatamente? Ela era. Ah, então ela é de Moab, ela não pode vir Bikhal Hashem. Então, quando Ploni Almoni escuta que precisa casar com Ruth, fala de jeito maneiro, eu não vou casar com essa mulher. Ela volta para Boaz e Boaz fala: não tem problema, eu caso com você. Porque eu vou te falar uma coisa, está escrito na Torá, Lo yavo Amon ou Moab. Amon velo Amonit, Moab velo Moavit. O problema é só nos homens de Amon e Moab, não nas mulheres. Não tem nenhum problema eu me casar com você. Boaz é o gadolador. Ele tem 400 anos. Ele casa com Ruth. Na manhã seguinte do casamento, ele não acorda, ele morre. Boaz casa com Ruth e morre na mesma noite. Ruth fica grávida de Boaz, mas Boaz não acorda mais. E todo o pessoal começou a falar. O Boaz inventou uma cula que não existe e por isso Hashem castigou e ele morreu. Então Ruth agora é pobre. Ruth agora está grávida de uma criança que nunca vai conhecer o pai. E Ruth está todo mundo falando que ela é psul kahal. Psul kahal, ela é uma proibida de casar dentro do povo judeu. Pode casar com mamzer, pode casar com mitzri, amoni, ela pode casar com ger, com convertido. Todos psulei kahal, ela pode casar. Com yehudi normal como nós, está todo mundo falando. E aí começam a falar. Tem poucas pessoas que aceitam o psak de Boaz. E a Torá conta, termina assim, termina a história linda, maravilhosa. E Ruth teve um filho chamado Oved, Oved teve Shai, e Shai teve David. E? Mas Ruth, o que ela viveu? Como foi a vida de Ruth? Como termina o filme de Ruth? Sofre aqui para ganhar lá? O que está acontecendo com Ruth? O que é isso? Então, David um dia vai sair dela. Rabotai, eu vi num livro chamado Sheifot, ele traz de alguns Midrashim, que eu não conhecia, tá bom? Eu desconhecia. Uma coisa é que Barab Mefureshet, tá bom? Isso eu sim conhecia. Mas ele conta que Orpah, depois de alguns anos, ela sai procurar Ruth. Orpah, ela volta para o castelo, ela casa com o príncipe e ela volta para a família real de Moab. Ruth tem uma vida extremamente difícil. Ela optou o judaísmo e não o materialismo. E ela tem uma vida muito, muito, muito difícil e muito, muito complicada. Orpah é uma mulher que conheceu a verdade, mas ela não conseguiu ir até o fim com a verdade. Ruth conheceu a verdade, ela está pronta a qualquer coisa. Orpah um dia vem visitar Ruth. E ela vê a miséria que Ruth está vivendo. Ela tem um filho pequeno, não tem marido, ninguém fala bem dela, ela não tem dinheiro, e Orpah fica com dó de Ruth. Orpah tem um bom coração e nesse momento derrete o coração dela e fala: Ruth, escuta uma coisa, nós duas somos irmãs, elas são irmãs, tá bom? Irmãs real, né? Irmãs que nasceram do mesmo pai e minha mãe, não só irmã do mesmo povo. E ela fala: escuta, volta para casa. E eu te prometo, tudo que eu tenho eu vou dividir com você. A gente divide a herança em dois. Você vai voltar a ser a mulher que você era. Ruth olha para Orpah e fala: Orpah, não tem volta atrás. Eu adoro a vida que eu escolhi. Você sabe que é viver como judia. Você sabe os valores. Você sabe como não vale a vida que você tem. Não volta mais aqui me visitar. Eu não vou embora e eu fico. E foi a última vez que Ruth e Orpah se encontram. Viveram juntas. Cresceram juntas. Casaram juntas. Quando elas dividem o caminho, Orpah fica curiosa depois de anos e vai ver Ruth na miséria, na pior, e elas se dividem. E nunca mais vão se ver, pelo menos no plano delas. Elas voltam a se ver, sim. Quando elas voltam a se ver, tem um dia que Moab entra em guerra com Amisrael, na época de Shaul HaMelech. E na época de Shaul HaMelech, chega um grande general, um homem de mais de 3 metros, e ele chega a falar: escuta uma coisa, por que a gente vai entrar numa guerra e derramar tanto sangue? Vamos fazer um a um, eu ganho, a Israel é meu, vocês ganham, Moab se entrega para vocês. Esse homem se chama Goliat. Goliat é descendente de Orpah. E ninguém tem coragem de enfrentar Goliat. E Goliat começa a difamar Kadosh Baruch Hu. Ele começa a lekalel et Hashem. Ele começa a falar mal, né, do povo judeu e de Hashem. E todo mundo não consegue ver uma situação de um goi difamando, amaldiçoando, xingando, falando mal de Hashem, de Kadosh Baruch Hu, mas ninguém tem coragem de ir contra ele. E justo Davi da Melech, ele aparece lá. Nesse momento, Ruth e Orpah se voltam a reencontrar. Ruth, ela está lá assistindo, e Orpah está assistindo esse grande espetáculo, Moab contra Amisrael. E de repente Orpah vê Ruth, realmente que vida ela já teve, o que ela tem. Orpah vem com todo o cavalo e pergunta a Ruth: o que foi da tua vida? O que aconteceu da tua vida? Então Ruth começa a contar a vida dela, e ela fala: olha, justo lá, você está vendo aquele baixinho, ruivinho? Ele é meu neto, David. Orpah olha, fica com dó, olha a família dela, Neba, Miskená. Então Ruth pergunta: e tua vida como vai? Fala: olha, meu neto, você está vendo aquele grandão que ninguém mexe com ele? Ele é meu neto, ele é meu nachat, ele é minha família, ele é meu filho. Então, no momento da vida Melech, ele escuta como que estão mekalelim et Hashem, e David Melech não suporta isso. Ele vai para Inshai e fala para Inshai, para Avner Bener, para o general, fala: o que é isso? Como vocês deixam ele xingar Hashem? Falou: o que a gente vai fazer? Falou: eu vou contra ele, eu já venci o leão, eu não tenho medo, eu vou contra ele. Quando Ishai vê que ele vai tão confiante, falou: vai em frente, ele veste o shirion, ele veste, né, todo aquele uniforme, armadura de Ishai, Melech Israel, não de Ishai, desculpa, de Shaul, Melech Israel, e estava ungido, tinha ainda Shemen HaMishcha, ainda tinha o azeite que ungiu. Davi era Melech, Ishai é um cara alto, é um homem muito apresentável, Davi é baixinho, mas no momento que ele veste e o Shemen HaMishcha cai na cabeça dele, ele se completa e ele preenche totalmente a armadura. Ele vê a cara Ishai, naquele, Shaul, estou confundindo toda hora. Ishai é o pai de Davi, a gente está falando agora de Shaul, tá bom? Do rei, Melech Israel. Ele vê que Shaul não gostou do que ele viu, porque Davi pode ser uma ameaça para ele. Davi, na hora, tira o capacete e falou: fica você com isso, eu não preciso disso. E Orpá e Ruth estão conversando, quando de repente Orpá vê que alguém está enfrentando o neto dela. E ela fala: isso eu quero ver. Ela vai olhar e ela começa a ver bem, é o neto de Ruth. Ela volta para Ruth e fala: Ruth, toma cuidado, teu filho, não manda ele fazer essa besteira. O meu neto vai amassar o teu bisneto. Ele vai amassar, por favor, toma cuidado. Davi sem capacete, sem nada. Davi pega um estilingue e três pedras, Avram, Yitzchak e Yaakov, tá bom? Tem alguns pshatim que são essas três pedras. E Davi da Melech, ele pega, né? Goliata é gigante, Goliata com uma espadona, Davi é pequeno, Goliata com armadura, Davi tirou o capacete e está sem nada, Davi com estilingue, com três pedras, ele pega a primeira, joga três pedras de uma vez, uma atrás da outra, e conta o Drisha, um dos Mefarshim do Tur, que no momento que a pedra está chegando, né, na testa de Goliata, naquele momento a pedra chega para o capacete de Goliata e fala: deixa eu passar. O capacete falou: como? Por que eu vou te deixar passar? O capacete é de metal, a gente protege. Falou: estou fazendo uma shlichut Hashem. Tem um menino aqui que quer lekadeshem shamayim, quer fazer kiddush Hashem. E se veio fazer kiddush Hashem, você precisa fazer parte disso. O capacete fala: eu fui criado para proteger. E eu vou proteger a cabeça que está. Então vem a pedra e fala: escuta uma coisa. Vocês lembram da história que Moshe Rabbeinu, ele está voltando para Mitzrayim, está voltando para o Egito, e aí conta que veio uma cobra e ficou em volta de Moshe e quase está para matar Moshe. E aí ele descobre que a cobra veio matar ele porque ele não fez Brit Milá no filho dele, Eliezer. Vocês lembram dessa história? Então vem Tziporá, a esposa de Moshe, e o que é isso na Torá? O que ela pega? Um tzur, uma pedra, e vai fazer Brit Milá. Fala o Drisha. Brit Milá era feito com pedra. Se afiava uma pedra e com a pedra você fazia o Brit Milá. Naquele momento veio a pedra para o metal e falou: escuta uma coisa, se você me entrega esse aqui do Shashem, eu vou trocar o Brit Milá, não vai ser meu. A partir de hoje, Brit Milá vai se fazer com metal, com faca. O metal falou: se você me der essa mitzvah, não tem problema nenhum. O metal, o capacete de Goliath abre. E as três pedras de Davi alcançam o teste de Goliath. Goliath cai para frente, não para trás, para Davi da Melech não precisar. Imagina só se ele tem 3 metros e caiu para trás e Davi da Melech precisa até lá para abrir o capacete e cortar a cabeça. Não. Então ele cai para frente contra todas as coisas naturais. Davi da Melech consegue chegar, abrir o capacete. Aí tem um outro midrash interessante que, infelizmente, Davi da Melech aqui, ele dá uma grande, grande, grande plitat pé. Ele faz uma falha. Ele, na hora de abrir, ele não consegue abrir o capacete. E aí ele começa a ver, ele quer abrir o capacete, como ele vai fazer? Então ele vai para o... agora me fugiu o nome do... ele vai para o... eu não lembro o nome dele, depois preciso ver no Tanakh, tá bom? Ele vai para um senhor e fala: me ajuda a abrir o capacete. Ele falou: mas por quê? Porque eu vou te ajudar, eu preciso cortar a cabeça de Goliath. Ele falou: se você me ajudar a abrir o capacete, eu te dou uma menina judia para você casar. Esse, ele, quando escuta isso, falou: aí não tem problema. Nesse momento saiu um batkol minashamayim. Saiu um batkol minashamayim. E o batkol falou: Davi da Melech, você está pegando minhas filhas e fazendo assim comércio? Ani maftiach, que vai ser a tua esposa que vai casar com esse homem. E essa menina é Batsheva. E esse homem é o... agora me esqueci, me fugiu o nome. Uriah Hiti. O que é Hiti? Hiti é judeu? Hiti não é judeu. Uriah Hiti é o homem que ensinou Davi da Melech a abrir esse capacete, tá bom? Para ele cortar a cabeça e sair desfilando. Olha o que acontece. Mas vamos voltar aonde está. Orpá está indo para Ruth desesperado e fala: não deixa teu neto! Quando ele vê que ela vê que o neto de Ruth mata Goliath. E nesse momento Orpá desmaia, conta o Midrash. Orpá desmaia e ela grita: oi! Eu perdi todo o meu Olamazé e todo o meu Olamabá. O Olam Haba, ela já conheceu, ela já viveu como Yehudi, ela sabe que é viver como Yehudi. E ela já viu o que, que ela perdeu. Mas pelo menos o Olam Hazeh, quando ela vê que não sobrou nada, que toda a valentia e o dinheiro e tudo, chega uma pessoa que ovede Hashem e consegue terminar com ele em um instante, com 3 pedrinhas, ele consegue perfurar a cabeça dele, Nesse momento, Orpá entende que ela perdeu tudo, não sobrou nada para mim. Nem o Lamazê e nem o Lamabá. Ruth, contra o Midrash, chegou a ver e sentar do lado do trono de Shlomo HaMelech, o homem mais inteligente e o rei mais rico da nossa história. Ruth sofreu. Ruth teve uma vida difícil, mas quando você olha para a verdade, você caminha pela verdade, escolhe o caminho da verdade, Ruth vê o final da história. Isso é a vida de Torá. Em Shavuot, a gente tem de novo a chance de ter a decisão. Você quer ter uma vida de Ruth ou uma vida de Orpá? A vida de Orpá, às vezes, parece, aparenta muito bonita, muito legal, mas o final nunca é feliz. A vida de Ruth, às vezes, não é sempre, às vezes não parece tão fácil, mas o final é demais feliz, vale a pena. Essa é a história de Ruth. É isso que a Torá está contando para a gente. Exatamente isso que a Torá quer contar para a gente. A Mishnah e Masechet Avot, no Perek Vav, que na verdade já não é mais Masechet Avot, é a Avot de Rabi Natan, tá bom? Rabbeinu HaKadosh, Rabbi Yehuda HaNasi, quando escreve a Mishnah e Masechet Avot, ele pôs somente 5 capítulos. Rabi Natan, quando ele fez a Tosefta dele, ele colocou um capítulo a mais, que é o 6º Perek, que a gente chama de Masechet Avot, então a Avot de Rabi Natan. Ele colocou na Mishnah Dalet assim, Kach Hidarka Shel Torah. Esse é o caminho da Torá, esse é o jeito de viver com a Torá. Patma Melach Tochel, e eu já introduzo, não é obrigado a viver desse jeito. Você precisa estar pronto a, se for necessário, não trocar teus valores por materialismo. Não é a comida que vai fazer você mudar e não é o conforto. Kachidar Kashel Torah, Patma Melach Tochel, isso assim explica o Ramot Reprogramansky. Patma Melach Tochel, você precisa estar pronto a comer pão com sal. O Maima Mesurat Ishté e água, né, numa medida mínima. Valaret Sishani, você precisa estar pronto a dormir na terra. Vechayitzar Tichie, e viver uma vida sofrida. Uma Torá Tamer, e você se esforçar na Torá. E Mata Osechen, se você fizer assim, Ashrecha Vetovlach. Ashrecha, você é bem-aventurado, Vetovlach, é bom fazer. Ashrecha Bolamazé, você é bem-aventurado nesse mundo, Vetovlach, Olamabá, e é muito bom para você no Olamabá. Pergunta da Rebbe Lopian, duas perguntas clássicas nessa Mishnah. Duas perguntas clássicas nessa Mishnah. Pergunta da Rebbe Lopian, eu não estou entendendo o que essa Mishnah está me falando. Que a Torá me dá Olamabá, aceito. Aquele escrito que me dá Olamazé, a Torá está me contando que me dá Olamazé, me dá prazer nesse mundo. A Mishnah não falou Hayei Tzar Tichie? A Mishnah não me falou, vive uma vida de sofrimento? A Mishnah não me descreveu que você não tem comida, você não tem bebida? Ela não descreveu? Como pode ser que você está falando que Tov Lach Ashrecha Ba'olam Azeh? O que é bom? O que tem de bom? E Rabbi Lopiano faz uma outra pergunta, essa é a pergunta que Rabbi Lopiano faz. Se eu chego a sentar com uma de vocês e eu falo, preciso de um conselho. E eu começo a me aconselhar e vocês me falam um ótimo conselho. Mas no final, vem alguém vira para mim, escuta, se você fizer, dá certo, se não, não vai dar certo. Você precisa frisar essa última frase? Se eu pedir um conselho, você me deu um conselho, olha que eu preciso cumprir o conselho para dar certo, o que você está repetindo? Só se você fizer, se não, não. Escuta, você quer, vamos dizer, você quer emagrecer? Precisa correr todo dia uma hora. Ótimo, só se você correr, se emagrecer, se não, não. E o que eu pensei se você não me falasse? O que você me falou? O que é? Vem pergunta da Bela Lopian, tecido na Mishnah, e matar o Sechem, se você fizer assim. E o que ele precisa me frisar? Bela Lopian conta um machal. Eu não sei se a história é real, acho que é machal. Do rei da França. E o rei da França, um dia ele sai caçar, ele sai se divertir, ele está com os guarda-costas dele, está tudo, e ele começa a se distanciar, ele está meio sozinho, tem alguns guarda-costas vindo de longe, e chega algumas pessoas que eles são mordim, são pessoas que querem rebelar contra o rei, e eles decidem que agora é o ótimo momento, é o que ele menos está cuidado. Entra, né, uma gangue, eles pegam dois guarda-costas por trás, matam eles, o terceiro guarda-costa, eles dão um tiro na frente, o que for, e o rei agora está sozinho, e eles vão para cima do rei, vão sequestrar o rei, eles vão matar o rei, e assim fazer um, né, vão tirar o rei e vão pegar o reinado para a mão deles. Assim, o que acontece é, esse era o plano deles, eles matam todo mundo, o rei descobre que ele está em perigo de vida e o rei começa a correr. O rei é um atleta, ele corre, entra numa aldeia, sai da aldeia, entra num vilarejo, sai para outro vilarejo. O que acontece é, que até o pessoal no castelo descobrir que o rei está em perigo, tem horas e horas e horas, os guarda-costas não estão para contar, o motorista não está para contar, e o rei saiu para caçar, ele vai demorar, então precisa passar 3, 4, 5 horas que ele não voltou, para eles perceberem que tem uma coisa errada, para eles saírem procurar e ver todo mundo morto e o rei desaparecido. Então eles agora têm um bom tempo para conseguir sequestrar o rei. No momento que eles têm o rei na mão, eles podem cobrar o que quiser, o rei ou o refém, o rei ou o refém. O rei começa a fugir de uma cidade para outra, se esconde de um lugar para outro, ele está em perigo, tem uma gangue inteira de Mordim atrás dele. O que acontece é que o rei entra no vilarejo, ele já está muito cansado, ele não aguenta mais correr. Ele invade uma casa, ele bate na porta e fala, por favor! Fala, que foi, que foi, que foi? O cara que abre a porta, uma casa extremamente simples, fala, por favor, me salva. Falou, que foi? Eu sou o rei, estou em perigo de vida. Eu preciso mais 2 horas, pelo menos, estar escondido. E em 2 horas, tudo muda! Em 2 horas, eu acredito que o meu exército já vai estar nas ruas e vão me salvar. Mas as próximas 2 horas são críticas. Me salva! Me ajuda! Eu não tenho tempo, o pessoal está atrás de mim. O cara não entende direito, falou, tá, vem comigo. Ele entra no quarto mais simples que ele tem na casa, tá bom? Ele já tá numa casa super simples, ele pega uma cama, essa cama não tem colchão, tá cheia de palha, falou, se enfia aqui debaixo da cama, ninguém vai imaginar que o rei da França tá nessa miséria. Ele pega um lençol, joga em cima da cama e falou, fica aí, não faz um barulho, eu vou te salvar. Então, passa 15 minutos, o rei tá tremendo lá embaixo, ele tá suando, ele tá morrendo de medo. O dono da casa vai abrir a porta. Que foi? Tem uma parte da gangue. Eles descobriram que o rei está aqui nesse vilarejo. Eles falaram, a gente está entrando de casa em casa. A gente quer revistar a tua casa. Daqui ele não vai fugir. Falou, quem? O rei? Que rei? O rei da França? Eu não entendi. Você viu a minha casa? Isso, eu não sei se eu posso chamar isso de casa. O rei vai estar aqui? Você acha? Por isso que a gente não tem tempo para conversa. Falou, me explica, você está invadindo minha casa. A gente atrás do rei, esse rei é um corrupto, a gente não aguenta mais ele, a gente quer matar ele e pegar o reinado para a gente. Ele vai ser a peça principal. Se a gente pega ele, a gente mata ele, usa ele de refém, tira dele tudo o que precisa, tudo o que precisa, a gente vai pegar o reinado da França. Esse dono da casa escuta, falou, uau, deixa eu falar a verdade, eu odeio o rei que nem vocês. Eu odeio o rei. Ele é corrupto, ele é ruim, ele é mau. O que eu posso fazer para ajudar vocês? Eu quero acabar com ele. Falou, então deixa a gente entrar em casa. Entrar para o quê? Para ver se ele não está escondido aqui. Ele escondido na minha casa? Falou, sim. Falou, eu não estou entendendo. Vocês estão entendendo? Vocês querem o rei da França na minha casa? Falou, é, ele está aqui no vilarejo, escondido. Falou, mas tem lógica que ele entrou na minha casa? Chega o cara mais forte e falou, escuta, para de papo e vamos entrar na casa. Vamos agora vasculhar, vamos virar tudo. Então o dono da casa falou, pode entrar, não precisa usar força. Pode entrar, mas... Deixa eu falar a verdade, eu estava com medo de um rei corrupto. Vocês vão pegar o governo, um bando de burros? Falei, você está falando assim da gente? Eu falando de vocês? Vocês estão com o rei perto de vocês, estão no longo, estão no vilarejo. Vai procurar um lugar que ele pode estar, não, aqui vocês estão perdendo tempo. Vocês estão entendendo que vocês estão perdendo tempo? Em algum momento o exército vai chegar. Se vocês estão falando a verdade, o exército é para chegar. E se chegar, vocês têm pouco tempo. Não perde teu tempo na minha casa. Eu quero mudar o governo para uma coisa melhor, não para uma coisa pior. Se vocês estão burros, vocês vão pegar o governo, quem vai ser daqui? Eu estou jogando de mal para pior, 6 para meia dúzia. Ah, que o rei viva para sempre. Ah, você é do lado do rei? Não sou, mas não do lado de vocês. Então, um vira pro outro e fala, tá pegando mal essa história. Tá pegando mal. Realmente, o rei aqui, o outro vira, mas se ele tiver, o cara só tá fingindo. Vamos fazer assim, muito tempo a gente não pode dedicar aqui. A gente tá passando 30 minutos por cada casa. Ou sei lá, vamos lá, 15 minutos. Essa casa vai ficar 5 minutos. Vamos fazer rapidinho. Vamos passar por cima. Vamos entrar em todos os quartos, ver tudo por cima. Se ele tá, a gente pega. E se ele não tá, realmente a gente está perdendo tempo. E o cara fala, ai meu Deus, mas vocês são 5 minutos tão valiosos, vocês vão perder. Eles, fica quieto! Abre um armário, entra num quarto, vira colchão, vira outro colchão. E finalmente eles chegam debaixo da escada, aquela portinha, aquele quarto miserável, nem janela não tem. Tem uma cama de palha. Fala, oh, faltou esse quarto. Eles vão entrar naquele quarto e o dono da casa... deita no chão e... Ah, mas vocês são tão burros, matam... Aqui, essa, o rei da França é aqui! Fala, você pode parar de incomodar a gente? Eu não estou incomodando nada. Pode procurar, mas vocês estão perdendo tempo. Vocês são tão bobos, tão inocentes. Aqui, o rei da França! Então, um vira para o outro e fala, olha, vamos para a próxima casa. Falou, eu tenho uma ideia. Eu vou pegar essa cama, eu passo uma espada debaixo da cama. Se saiu com sangue, eu matei ele. Se saiu limpo, ele não estava lá. Mas não tem tempo para perder. Tá, tá, vamos rápido. Ele vai rápido, passa a espada, sai limpa. O rei justo, quando ele escutou o plano, ele se joga contra a parede, ele se aperta com tudo. A espada passa raspando quase no pescoço dele. O rei sobrevive. Eles continuam falando, desculpa que não te incomodou. Não, não, tranquilo. Mas, por favor, vamos fazer uma França melhor. Não, não percam tempo em besteira. 2 horas mais tarde, o exército já tomou conta, mataram os Mordim, pegaram os Mordim, está todo mundo na prisão, eles estão atrás do rei da França. Anunciam o rei, você pode sair, já está tudo sob controle. O rei sai, o rei está suando, o rei está molhado, o rei está tremendo, o rei está pálido. Ele vai para o dono da casa e fala, escuta, eu preciso agora me recuperar. Eu estou traumatizado, eu estou com medo. Amanhã eu mando uma carroça e a gente vai conversar. Escuta uma coisa, o que, que você quiser? Você tem 24 horas para pensar. O que, que você quiser, você me pede. Ou o que, que você quiser, você me pergunta. Eu vou, você salvou minha vida, eu vou te dar o que você quiser. 24 horas, começa a pensar agora. Ele sai na rua, o exército leva ele e leva ele exatamente para o castelo. O rei se recupera, um banho quente, toma um prato de comida quente, passa uma boa noite e ele agora com segurança, com a família, ele abraça a esposa, vê os filhos, ele está tranquilo. 24 horas mais tarde aparece uma carruagem real, 2 cavalos brancos atrás, todo mundo com trompeta, pessoas vestidas reais e vão até aquela casinha lá daquele homem pobre, daquele homem simples, fala, o rei está chamando você no castelo. Ele todo feliz, ele nunca sentou numa carruagem desse porte, e cavalos, e andam tão rápido, e tanto cavalo. Ele entra no castelo, vê dinheiro, vê ouro, e vê diamantes, e vê chique, e vê comida, e ele está enlouquecido. Uau, que conforto! Se eu vender todo o meu vilarejo, eu não consigo comprar uma sala aqui. Olha as cadeiras, olha as mesas, olha os quadros. E ele está enlouquecido, e ele chega no quarto do rei, e o rei chega, olha ele, dá um beijo na testa dele e fala... Chegou meu salvador, chegou meu campeão, você salvou minha vida. Você teve 24 horas para pensar. O que, que você quer? O que, que você quiser, eu te dou! O homem fala, olha, rei, eu passei 24 horas pensando, mas quando eu entrei aqui, eu mudei totalmente de ideia. Falou, o que foi? Tenho uma pergunta que não se cala. Falou, o que, que foi? Eu sempre escutei o que, que você é. Agora que eu vi que quer viver num castelo com essa riqueza e com tudo isso, eu comecei a lembrar... que ontem você estava jogado na minha casa, no chão, debaixo da cama de palha, com uma espada passando lá do teu pescoço, você suando, com medo que nem um covarde. Como se sentiu naquele momento? Essa pergunta não se cala. O rei olha para ela e fala, quê? Você veio aqui para me humilhar? Você veio aqui para falar disso? Ele olha para 2 seguranças, prende já ele para o calabouço. Ele, quê? O cara vai arrastado, é jogado lá, é... no calabouço, ele passa lá 3 horas no escuro, morrendo de medo. De repente entra um guarda, puxa ele, fala, vem aqui comigo. O rei já decidiu, você vai ser enforcado agora, ele quer te matar, pena de morte. Que cara de pau, que falta de respeito. E esse homem começa a chorar, fala, não tem dinheiro mais nada, ontem só veio o rei, ele vai me enforcar, ele está suando, ele está chorando. Tampou a cabeça dele, põe um capuz na cabeça dele para ele não ver. Ele chega no pátio, ele sobe num banquinho, coloca uma corda, começa a apertar, ele está sentindo a corda apertando o pescoço, levanta o capuz dele, ele vê que ele está literalmente numa forca, só um banquinho, puxa um banco, ele está morto em questão de próximos minutos. E o rei está na frente dele, e o rei vira, escuta uma coisa, querido, teu último pedido antes de morrer, último pedido antes de morrer eu vou te conceder, você está pronto para morrer? E o homem não está entendendo nada, você vai morrer, agora você vai me matar, eu tô pra morrer. Mas ele começa a falar, não tem sentido, não dá para entender, ele chora e tenta falar, e uma frase, uma palavra não vai com a outra, não sei o quê. Aí ele falou, já. Baixa ele, quero falar com ele na minha sala. O quê? Sim, vem falar comigo. Tira ele da forca, tira um capuz. O rei senta no trono, o cara chega morrendo de medo, tremendo. O rei olha pra ele e falou, já? Já o quê? Tudo em ordem? Rei o quê? Não, você entendeu? Entendi o quê? Escuta uma coisa. Você me fez uma pergunta. Como eu me senti 1 minuto antes de morrer? E eu comecei a pensar, como eu vou te responder? Como se descreve a sensação da morte? E eu entendi que tem coisas que não dá para descrever. Você precisa vivenciar. Você entendeu o que eu me senti? Como você se sentiu lá na forca, como eu me senti debaixo da tua cama com a espada passando do meu lado? Fala, Abinual, Lopian, tem coisas que não dá para descrever em palavras. Se você quer entender, como dá para ser Hayei Tzar Tichie Vashrecha Bolam Hazeh, Imata Osechem, você precisa vivenciar, precisa provar, precisa entrar, porque alguém que vivenciou, que quer viver como Yehudi por um instante, que quer uma mesa de Shabbat, não tem palavras, não tem palavras. A vida dele muda totalmente. Hoje, tantos balei tshuvot, e você pergunta para eles, aonde começou tua tshuva? Eu fui convidado numa mesa de Shabbat. E eu me pergunto, sabe o que é fazer tshuva? Fazer tshuva é ser extremamente humilde e falar, os meus últimos 22 anos eu errei. 22 anos que você acreditou numa coisa e você voltando atrás. E você tinha uma vida, e você tinha tudo e você está largando. Para uma pessoa voltar atrás e largar tudo, precisa ser uma coisa extremamente especial ele ver. E eu pergunto, o que você viu na mesa dele de Shabbat? Tinha malachim voando, o vinho subia e enchia os copos sozinho, tinha o arak do babassari, o que tinha? Eu via um marido, uma mulher e crianças, e todo mundo junto, cantando, conversando, se respeitando. Tá bom, mas o que você viu de especial? Se você não sabe valorizar o que você tem, se você não entende o que isso tem de especial, porque ainda você não entendeu o maior presente que é ser como Yehudi, lá fora eles não conseguem fazer isso. Não conseguem juntar uma família. Lá fora eles não entendem o que é isso. E lá fora eles não valorizam isso. Mas uma pessoa, quando começa a vivenciar isso, muitas vezes a gente não percebe quantos presentes a gente tem na nossa vida, a família que a gente tem, o jeito nosso de viver. Chag HaShavuot está chegando em uma semana e é de novo o momento de agradecer a Hashem. Obrigado que você me deixou ser Yehudi. Baruch Elokeinu Shebaranu Lichvodo. Baruch Elokeinu, né? Baruch, que é abençoado, é Elokeinu Shebaranu Lichvodo, que criou a gente por causa dele. Vehivdilanu Minatoim, e separou a gente dos Toim. Todo mundo que está na rua é Toé, está no caminho errado. Vehivdilanu Minatoim, está lá no Torá Temet. E deu para a gente uma Torá que é Emet, uma vida de verdade. Vehaye Olam Natabedochenu, e colocou na gente, plantou na gente o Haye Olam, uma vida eterna. Tudo tem tanto sentido, é tão gostoso viver como Yehudi. Isso é a coisa mais linda, mais maravilhosa, viver como Yehudi. Esse é o maior presente que a gente pode ter. Eu termino com o Reb Simcha Wasserman, o filho do Reb Elchanan. Ele conta que uma vez eles chamaram ele para subir na Torá, e quando a gente sobe na Torá, a gente faz duas brachot. A primeira brachá é Noten Torá, e a segunda brachá é Noten Torá. E ele começou a se perguntar, falou, não estou entendendo nada, não estou entendendo nada. Como pode ser que eu faça duas brachot iguais? Como eu faço duas brachot iguais? Quando eu quero comer uma bolacha, eu faço borei mine mezonot e depois ela mechia. Se eu vou beber um copo de água, é sheakol e borei nefashot. A brachá de antes da Torá é noten Torá. A brachá de borei Torá é noten Torá. As duas vezes a gente agradece que Hashem deu para a gente a Torá. Eu não estou entendendo qual o sentido das duas brachot. Tem como se fosse a brachá rishoná e a brachá chroná são iguais. Qual é o sentido de repetir a mesma coisa duas vezes? Fala o Rebel Chonon Wasserman. Fala o Rebel Chonon Wasserman. Ou Reb Simcha Wasserman, desculpa, o filho dele. Reb Simcha Wasserman fala assim. Quando uma pessoa te dá um presente, imagina uma situação, alguém voltou de viagem e volta e me dá uma caixinha, tá bom? Eu digo, uau, imagina, obrigado, que legal. Eu chego em casa e eu abro, é um relógio que vale 2.500 dólares. Eu ligo de novo, uau, obrigado, que relógio, não precisava, imagina. Fala, você já me agradeceu, não? Você não me falou obrigado quando eu te dei? Eu falo para ele, fala, você não entendeu. O primeiro obrigado é que você me deu uma caixinha. Você estava de viagem, você tinha tanta coisa para fazer, tantas pessoas para pensar. Você pensou em mim é pela atenção. Pode ser que dentro dessa caixinha vai ter um chaveirinho escrito, sei lá, Tel Aviv. E o que você faz com isso, sinceramente? Vai ter um chaveirinho, Kotel Maravi, um cartão postal, Kever Achel. O que eu faço com isso? Me fala a verdade. Nada. É mais um perecoteco para deixar jogado na minha casa, na sala, ou onde for. E depois de um tempo, meu filho vai brincar, quebrar, eu falo, ufa, já posso jogar no lixo, eu vou ficar com menos consciência. Eu estou agradecendo pela atenção, mas não tem sentido. Mesmo que não é uma coisa tão importante, a atenção que você me deu. Depois que eu vejo o relógio que você me deu, já na atenção é pelo presente. Fala, Reb Simcha Wasserman, antes da gente conhecer a Torá, a gente fala, Baruch Atah Hashem, Elokeinu Melech HaOlam, Asher Bacharbanu Mikol HaAmim. Você escolheu a gente das outras nações. E deu para a gente a Torá. Baruch Atah Hashem Noten Torá. Eu agradeço a Hashem pela atenção que ele me deu. Mas vai saber o que está escrito nessa Torá. Vai saber o que já é a Torá. Vai saber. Hashem tinha uma Torá. Ele queria dar uma atenção. Escolheu a gente. Depois que o Baal Koré leu toda a Torá, e eu vejo a maravilha que é a Torá, o lindo que é viver com a Torá, Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam. Hashem natan lanu Torato Torat Emet. Que a Torá que você me deu é Emet. Vechaye olam natah betocheinu. E você pôs na gente um chaye olam. Baruch atah Hashem noten a Torá. Agora é pela vida, é pela Torá que ou não pela atenção. Viver como Yehudi é a maior maravilha que tem. A gente chega em Shavuot e escolhe de novo. Hashem não é pela atenção, é pela vida e qualidade de vida e o jeito de viver que você me deu. Muito obrigado, Hashem. É o maior prazer fazer parte da tua equipe e do teu povo. Hazak Baruch.